parashat de esta semana, parashat Noah. Parashat começa contando como pessoas estavam tendo um comportamento bárbaro e abaixo de crítica. E como Hashem fala para Noah construir uma arca, vai ter 3 andares. Uma explicação mais comum, existem outras explicações no Midrash, mas a mais comum, embaixo o primeiro andar era para o lixo, o segundo andar era para os animais, o andar de cima era para a família do Noah. E assim falou, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra, você vai levar os animais para dentro da ceivá, uma espécie de cada, macho e fêmea, dos animais são kasher, você vai levar 7 para poder fazer sacrifícios na saída da ceivá. E assim a Torá começa a contar como foi o dilúvio, como que as águas, quanto tempo durou cada fase, e como que as águas tomaram conta do mundo, águas fervendo, e até que finalmente começaram a baixar, a teivá encalhou lá no Monte Ararat, depois as águas continuaram baixando, o Noah mandou primeiro um corvo para poder ver se baixou a água e ele voltou imediatamente para Teivá. Depois ele mandou a pombinha, e assim ela foi algumas vezes até que finalmente ela não voltou mais. Ele sabia que já está seco. E aí Deus falou para o Noah, sai da Teivá e começa a vida de novo, começa a habitar o planeta novamente. Hashem faz um trato com o Noah. E fala que a partir de agora, toda vez que eu quiser destruir o mundo, eu vou fazer aparecer um arco-íris. E nesse momento, é uma demonstração que eu estou fazendo um pacto com você, que eu não vou mais destruir o mundo inteiro por causa do homem. Torá conta também sobre a descendência do Noah, os 3 filhos dele, os netos, bisnetos e... Afinal, foram as pessoas que começaram a habitar o mundo. No final da Parashá, a Torá fala sobre a história da Torre de Babel e termina a Parashá trazendo a linhagem do Noah até chegar a Abraham. O que aconteceu exatamente na Torre de Babel? Tão famosa história. Eles resolveram construir uma torre. Na verdade, era uma forma de se rebelar contra Deus. E Deus ficou bravo e fez com que aparecessem línguas diferentes naquele momento. Eles começaram a não se entender mais e assim acabou tudo. E cada um foi para um canto depois. Na verdade, o que aconteceu ali na Torre de Babel é algo que nós conhecemos bem de perto. É algo que foi a primeira vez na história que aconteceu, mas se repete durante todas as gerações. De certa forma, nós podemos dizer que a Torre de Babel foi o primeiro iluminismo que teve no mundo. Um rei da época, poderoso, grandioso, chamado Nimrod, Nimrod da linguagem de Mered, de rebelião, ele era revoltado. Nimrod juntou um grupo de pessoas, intelectuais, filósofos, cientistas. Falou, olha pessoal, o negócio é o seguinte... Esse negócio de ficar o tempo todo dizendo que tem Deus, que Deus criou o mundo, que Deus faz isso, Deus faz aquilo. Vamos tirar um pouco Deus da jogada. Não existe para mim. Nós temos que começar a olhar para o mundo de outra forma. Vamos tentar raciocinar, tentar achar razões para tudo, tentar enxergar as coisas, porque não é Deus que fez. Vamos partir desse ponto, ponto pacífico. Deus não criou o mundo, Deus não fez nada, agora vamos começar a ver outras explicações para as coisas. Não só isso, mas o Nimrod tinha uma fornalha. Uma fornalha que quem falasse o contrário dessa teoria dele ia ser jogado lá dentro. Abraham Avinu foi jogado nessa fornalha por dizer que existe um Deus. Só que tinha um problema. Um problema muito sério. Esse Nimrod, revoltado, iluminista, tinha um avô chamado Ham, filho do Noé. Ham que passou um ano inteiro dentro da Teivá, no Mabum, no dilúvio. Ele tem um bisavô chamado Noé. Noé que construiu a Teivá, Noé que recebeu a ordem de Deus para construir a Teivá, que recebeu a ordem de Deus para juntar os animais para dentro da Teivá, para salvar a família dele. E para quem quiser, o Ham, o vovô do Nimrod, o Noah, ainda vivo, o bisavô, está lá para contar as histórias, contar como que foi tudo, e como que Hashem falou para ele, e como ele foi construir a Teivá, quanto tempo levou, e como que foi o dilúvio, quanto tempo levou, quanto tempo foi cada fase do dilúvio, como ele saiu depois para recomeçar o mundo. Tudo, todas as histórias estão lá. Agora temos um grande problema. Estamos numa convenção. Nimrod, com toda a turma dos filósofos da época, e nós temos que agora justificar essa história que o meu avô e o meu bisavô contam. Ainda por cima, o Noé conta que Deus fez um pacto, que não vai mais ser dilúvio. Precisamos explicar essas coisas aí, porque se Nimrod está dizendo que Deus não existe, então precisa ter justificativa para toda essa história aí que o Noé conta, o Ham conta. Bom, muito simples. A partir de agora nós vamos dizer que é uma história, aconteceu, não tem como negar, são fatos. Mas provavelmente o Noah, uma pessoa que tinha assim uma sensibilidade, um sexto sentido muito aguçado, e ele sentiu que vai ter algo parecido com um tsunami por aí. Ele sentiu. Resolveu construir um barquinho para ele. E aí ele pensou, se eu já estou construindo um barquinho, vou levar os animais para dentro para salvar, vai saber o que vai ser amanhã. Assim dizia o Nimrod. Mas, tem um problema que ainda sobra. O fato é que teve um dilúvio. Isso não dá para negar. O que está fazendo o barquinho do Noé? Não, um barquinho, um navio do Noé, lá em cima do Monte Ararat. Quem levou nas costas lá para cima? É sinal que teve aí um Mabul. Tudo bem, teve um Mabul, ele ficou lá em cima. Como nós vamos explicar esse Mabul? Podemos explicar de uma forma muito simples. Deus mandou um Mabul, porque estava todo mundo pecando e mereceram. Mas se o Nimrod vai assumir isso, então e o comportamento dele, se o Nimrod concorda e consente que Deus existe, Deus criou o mundo, Deus está lá em cima, nós devemos coisas para Deus, nós temos que ter um comportamento exemplar. Bom, o Nimrod não tem um comportamento exemplar. E agora, se eu aceitar que teve um Mabul, teve um dilúvio, porque pessoas não se comportaram, então eu tenho que mudar o meu comportamento? Diz o Nimrod, não, eu não vou mudar meu comportamento. Mas precisamos explicar o que foi o Mabul, então. O Mabul não é nada que as pessoas fizeram de errado, por isso o Nimrod pode continuar fazendo o que ele quer. Então o Nimrod tem que dar uma explicação científica para isso. Simples, resolvemos o problema. Em que ano foi o dilúvio? O dilúvio foi no ano 1656. Pronto? Nova teoria científica. Encontra o Midrash. O céu desaba a cada 1656 anos. O que o Nimrod falou? Bom, se o céu tem esse defeito, uma coisa natural, um efeito natural, por que não sei explicar ainda? Vamos ter que fazer um trabalho científico na faculdade. Mas, de qualquer forma, o Nimrod declara que a cada 1656 anos o céu desaba. Então, nós precisamos nos preparar para o próximo problema. O que nós vamos fazer? Vamos construir uma torre que vai segurar o céu para ele não cair daqui em X anos. Tem passado 300 e tantos anos do Mabul. E o Nimrod aproveita essa convenção dele. Já conseguiram tirar Deus da jogada. Fantástico para ele. Agora que nós conseguimos, já conseguimos uma justificativa também para o fato de ter tido um dilúvio, porque não foi Deus que fez. E agora nós temos que nos precaver para o próximo dilúvio que vai ter, quando o céu vai desabar daqui mais 1.656 anos. E por isso o Nimrod fala, vamos construir um migdal, uma torre, Verosho, e o topo dele está lá no céu, para poder segurar. Demora para conseguir fazer alguma estrutura forte para segurar o céu. E assim eles começam a fazer esse projeto. E, obviamente, Deus já prometeu para o Noah que nunca mais vai ter dilúvio. Mas Deus não existe. Se Deus não existe, essa parte ele não falou para o Noah. Se não falou para o Noah, então nós temos que tomar cuidado. Vai ter mais um dilúvio. Pela natureza, 1656 anos vai ter de novo. Tem que se precaver. E esse é o motivo pelo qual o Nimrod começa a mobilizar as pessoas para fazerem essa torre contra Deus. É engraçado, não tão engraçado, é triste. Essa é uma realidade que se repete sempre. Em vez das pessoas aceitarem que existe Deus, Deus criou o mundo, Deus faz os milagres, e assim toda a natureza tão maravilhosa e tudo que acontece no nosso dia a dia de uma forma tão incrível, é Deus que faz. O problema das pessoas é que se eu vou aceitar que de fato existe Deus, então eu tenho que melhorar meu comportamento. Ah, se é para melhorar o comportamento, então eu prefiro dizer que Deus não existe. É mais fácil. Ah, mas então como você explica isso, como você explica aquilo, como você vai explicar não sei o que lá? Não tem problema, vamos tentar, vamos pensar. Vamos usar o raciocínio para tentar achar uma justificativa para os fatos que acontecem. Mas Deus não fala esse nome. Se você falar esse nome, você está me colocando agora numa certa pressão. Você está me colocando em uma certa posição, uma certa exigência. Essa é uma lição muito, muito forte que tem para aprender na nossa paraxá dessa história do Nimrod com a Torre de Babel. Nós não podemos ter medo de assumir as coisas e querer tirar Deus do mundo pelo nosso interesse. No fundo, nós sabemos e acreditamos, obviamente, que Deus criou o mundo, que Ele rege o mundo o tempo todo. Tudo bem, isso acarreta em uma série de obrigações, e aí? Para isso que nós estamos aqui, Adam le Amal Yulad, nós nascemos para isso, para nos esforçar. Então, nós temos que lembrar esse ensinamento da nossa paraxá e transmitir para as outras pessoas também, de uma forma geral, para todo mundo saber e parar para pensar. Não é sempre que tem que se ficar pegando teorias que não têm lógica nenhuma, teorias que são completamente contra Deus, só para poder dizer que não foi Deus que fez aquilo. Só para poder tirar Deus da jogada. Por quê? Porque no final das contas, toda vez que alguém tenta tirar Deus, é simplesmente porque a pessoa não está querendo mudar o seu comportamento. É simplesmente porque a pessoa não quer se melhorar. Nós nascemos para melhorar. E se nós nascemos para melhorar, não tem nenhum problema em assumir e aceitar a verdade. E aceitando a verdade, com certeza, Deus também vai ser recíproco conosco e vai nos dar tudo aquilo que nós necessitamos.